Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de dar início à nossa reunião de hoje da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A ordem de trabalhos, o que tem como primeiro ponto, um que é habitual, que é a apreciação e votação da ata da reunião, neste caso da reunião 99 de 15 de setembro de 2021. E eu pergunto às senhoras e senhores deputados se sobre a mesma desejam pronunciar-se ou se poderemos eventualmente dar como aprovada por unanimidade. Pronto, nada havendo em contrário, então esta ata está aprovada por unanimidade. O segundo ponto também é um ponto habitual, que é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Muito bem. Ok. O primeiro é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 927/14/2, que já tinha sido anunciado, aliás, pelo Sr. Deputado José Soeira, aqui há umas reuniões anteriores. Isto tem a ver com a nomeação do relator, portanto, o assunto abarca o período de faltas injustificadas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim. A nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD e tem aqui a indicação de preferencialmente o mesmo relator do projeto de lei 926 do PAN, distribuído na reunião de 15 de setembro. Já foram ambos submetidos à apreciação pública pelo período de 30 dias até ao dia 21, ao próximo 21 de outubro. Sr. Deputado Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a ao projeto de lei 927 e na segunda página, ao 949, que é sobre a mesma, sobre matérias idênticas, será a ser a relatora Sandra Pereira. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pois se calhar até alterámos aqui a ordem cronológica para falar exatamente deste, que é o projeto de lei 949/14/3, da deputada não inscrita Joacine Coatar Moreira, pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento cônjuge, parente ou afim, ou perda gestacional. A indicação que eu tinha aqui é que seria, obviamente, o mesmo relator e, portanto, esse assunto, creio que é pacífico. A única diferença é que este ainda não foi para consulta pública, portanto, mas fica desde já anunciado. Temos também o projeto de lei 938/14/3 do PCP, altera o regime de despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores. A nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Creio que será o Sr. Deputado José Soeira.
Sim, serei eu, mas qual é o projeto, Sr. Presidente? Desculpe, eu estava aqui a...
É o 938, é o segundo da lista.
Ok, do despedimento coletivo.
Exatamente.
Okay.
Sim, o projeto de lei 939/14/3, também do PCP, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores. O relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Bom dia, Sr. Presidente, todos os deputados. Nós indicaremos posteriormente, estamos também numa fase pós-autárquicas, novamente reorganização à posterior.
Os dois seguintes também competem ao PS.
Os que cabem ao PS indicaremos todos posteriormente, está bem, Sr. Presidente?
Este projeto e o outro já terão sido colocados em apreciação pública? Sim, mas nós temos interesse em que ele vá já para discussão, para apreciação pública, até porque pode acontecer que no plenário, como há vários projetos sobre essa matéria, ou pelo menos mais do que um, que até baixem sem votação. Portanto, a questão da votação neste momento não é primordial, mas colocar já em apreciação pública... Queríamos, e também relativamente ao do luto, o mesmo vale para o do luto também, para aquele.
Ok, exatamente, e veremos tudo em conjunto.
Obrigado.
Há ainda um projeto de lei em conexão, que é o projeto de lei 950/14/3 do PCP, consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Depois, quanto a projetos de resolução, O projeto de resolução número 1445/14/2 do PCP, aumento do salário mínimo nacional, baixou à comissão no dia 15. A discussão está já agendada para a reunião plenária de amanhã, dia 30 de setembro. O projeto de resolução 1449/14/3, da autoria da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, por um salário mínimo nacional dignificante no valor de 900 euros. Baixou à comissão no dia 17 de setembro. Também um projeto de lei em conexão, e é o último que irei anunciar, projeto de resolução 1451/14/3 do PAN, recomenda ao Governo que desenvolva e implemente uma estratégia nacional integrada de combate à solidão enquanto eixo estratégico de saúde pública. Baixou no dia 21 de setembro à Comissão de Saúde, daí se tratar de um projeto de resolução em conexão entre as duas comissões. Muito bem. Entramos então no terceiro ponto da ordem de trabalhos. Que é a deliberação sobre a admissão e designação de relator, se necessário, para as seguintes petições. A petição número 286/14/2, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, no total de 17 assinaturas, atualizações salariais, salário mínimo nacional, instrumento de regulamentação coletiva de trabalho IRCT aplicável. Este tem, portanto, como disse, tem um total de 17 assinaturas. A gente faz a partir de quando é que... A partir de 100, portanto, acho que podemos aplicar o mesmo princípio, a menos que haja um entendimento contrário. O segundo é uma petição 287/14/2, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, um total de 5 assinaturas, pela revisão da lei de terciarização ou outsourcing. E o terceiro é a petição 289/14/2, da iniciativa de Pedro Alves e outros, no total de 6 assinaturas, apoio aos voluntários no período de férias. Portanto, creio que bastará a nota de admissibilidade destas petições e dispensaríamos os relatórios.
Tem que soltar a admissibilidade só.
Sim, tem razão. Portanto, eu pergunto relativamente à primeira petição, se alguém vota contra que ela seja admitida. Portanto, ela é admitida, aprovada por unanimidade. Quanto à segunda, alguém vota contra, abstenções, aprovada por unanimidade. E a terceira, votos contra, abstenções, está aprovada também por unanimidade. O ponto número 4 é a discussão e votação do relatório de atividades da segunda sessão legislativa, que eu creio que terão presentes. Não sei se algum dos grupos parlamentares deseja pronunciar-se.
Hã? É factual?
Sim, ela é factual, obviamente.
Temos aqui umas correções aqui na contagem das reuniões, mas depois distribuímos a versão.
Pronto, sim, de facto há aqui haverá uma errata, porque há aqui uma pequena correção a efetuar. Mas eu creio que estaremos em condições de poder aprovar, não é? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, está o relatório de atividades relativo à segunda sessão legislativa está aprovado por unanimidade. O ponto número 5 é a reflexão sobre o plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Também há um documento, um draft, que foi enviado. Houve uns contributos por parte... Eu creio que do Partido Socialista, se bem me recordo.
Do PSD,
peço desculpa. E, portanto, relativamente a estes... enfim, basicamente aquilo que fizemos foi transferir o plano de atividades da segunda sessão legislativa para a terceira, uma vez que, digamos, pelo menos naquilo que diz respeito a atividade exterior desta Comissão, por motivos óbvios, ele não se pode concretizar e, portanto, no fundo, ele é transferido, eu diria quase integralmente, para a terceira sessão legislativa e há, digamos, esta proposta de adenda ou de inclusão por parte do PSD, que propõe a inclusão no ponto 7.1 do plano de cidades, o seguinte, deslocação aos Açores e barra ou à Madeira com o seguinte âmbito, reunir com as instituições particulares de solidariedade social, bem como as associações empresariais das regiões, no sentido de perceber o impacto da Covid-19 nas referidas regiões. Eu, enfim, atrever-me-ia, digamos, a complementar esta sugestão, se não visse inconveniente, incluindo também, porque isto depois também tem implicações ao nível do emprego, em ambas as regiões, ou pode ter, com as centrais sindicais, que estão, pelo menos aquelas que estão representadas na concertação social, que têm representações regionais, quer a CGTP, quer a UGT, não sei se... se poderia eventualmente também aqui incluir-se. Aliás, pronto, e é isso, é à semelhança daquilo que foi feito, pelo menos na legislatura anterior em que fomos, quer à região autónoma de Madeira, quer à região autónoma dos Açores, nós aí reunimos com as centrais sindicais, acho que, e até por uma questão, digamos, de paralelismo, se reunimos com as associações empresariais, creio que também devemos reunir com as associações sindicais no sentido de, digamos, ter, digamos, o retrato completo e, portanto, se o PSD não visse inconveniente, a proposta poderia ser, digamos, complementada com isto. Ora bem, eu não sei se estaremos em condições de votar já a proposta geral, não é? Ou se consolidaremos o texto e votaríamos na próxima sessão. Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, sobre o plano, nós entendemos que, em primeiro lugar, como também o Sr. Presidente referiu, deveríamos realizar aquilo que não fomos impedidos de realizar por força das circunstâncias do plano de atividades anterior, esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é que concordamos com a sugestão, com o contributo do PSD para o plano de atividades, apenas que o objeto desses encontros de trabalho nas regiões autónomas impõe-se, é oportuno, mas deixamos para reflexão da Comissão, ou para agora ou então para depois consolidarmos em texto e votarmos, se também não seria de considerar esses mesmos encontros, à imagem do que o PSD sugere, com as regiões também do continente, ou seja, em termos de emprego e de consequências sociais, aquilo que foram as consequências da pandemia Covid, que agora estamos indiscutivelmente numa nova fase e, portanto, conseguimos agora, após o plano de vacinação e aquilo que esperamos que seja a recuperação, e penso que é isso que o PSD pretende olhar e ver quais foram as consequências, elas existiram não só nas regiões autónomas, admitimos todos, eventualmente, com características muito próprias, como é evidente, em relação ao continente, mas também existiram nos nossos territórios e populações no continente. E, nesse sentido, deixo a sugestão, se este propósito, este modelo de encontro e atividade da Comissão também não seria de procurarmos realizar no território português e, designadamente, com as 5 regiões que temos, através das Comissões de Coordenação Regional, mas deixo à ponderação.
Muito obrigado. Eu, se calhar, sugeriria o seguinte, antes de passar a palavra, tentando concretizar, que era que o PS pudesse, digamos, pôr por escrito esta proposta, que seria enviada e que, digamos, poderia, e os partidos pronunciassem por e-mail, que é para depois termos condições na próxima reunião de eventualmente poder aprovar. Senhora Deputada Diana Ferreira. Tinha-me esquecendo do nome, por um triz. Foi das férias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na prática não se esqueceu, porque disse o direitinho. Cumprimentar os senhores deputados também. Nada contra o que foi proposto. Nós temos, aliás, no plano de atividades, depois uma coisa mais... propostas mais direcionadas e específicas, nomeadamente as visitas ao Distrito de Aveiro, que vêm até desde a primeira sessão, porque foi logo no início da legislatura que o plano foi elaborado, e penso que se pode, se calhar, conjugar estas visitas mais específicas com todas estas propostas, porque se fizermos efetivamente esta divisão também pelas regiões plano que existem no âmbito das CCDRs, pode-se, deixando de ficar específica esta questão de Aveiro, embora podendo ser referida, enquadrar isto, visitas na região norte, na região centro, e na visita à região norte ou à região centro, colocar determinados locais mais direcionados, os quais pretendamos visitar. Porque penso que não faz muito sentido termos uma coisa específica sobre o distrito de Aveiro e a seguir termos um conjunto de visitas no âmbito das regiões plano. Mas pronto, também penso que seria útil que o PS, formalizando isto, nós na próxima semana pudéssemos voltar ao plano de atividades para esta sessão, que penso que também teremos consciência que dificilmente se cumpre nesta sessão, e o mais provável é que este seja o plano desta sessão legislativa e da última sessão legislativa desta legislatura, mas pronto, vamos tentar naturalmente conseguir cumprir o conjunto das matérias que aqui estão. Por isso, nada contra, penso que podemos apreciar isto melhor se calhar na próxima semana, acho que seria mais útil, até considerando as várias propostas que possam vir, nomeadamente a parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, considerando também o que já aqui foi enunciado. Pronto, da nossa parte nada a opor, e que acho que temos mais condições na próxima semana de nos debruçarmos sobre isto com coisas mais concretas de um ponto de vista do que venha também por e-mail dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre este aspecto. Sr. Deputado Olga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas a dizer que o Partido Social Democrático tem nada a opor relativamente à sugestão do Partido Socialista, apenas dar nota que nós, ao sugerirmos a visita aos Açores e à Madeira, é porque é muito mais difícil nós programarmos reuniões com estas entidades todas naquelas regiões, conciliando também com os deputados daquelas regiões. É mais por isso, porque aqui a nível do continente facilmente há uma audiência, há uma reunião tanto nas regiões como no próprio Parlamento, e conseguimos ter essas entidades e conseguimos reunir. Este planeamento com estas regiões requer muito mais envolvimento nesse sentido, mas não nos opomos, entendemos realmente que ao ouvir umas regiões temos que ouvir as outras, não está isso em questão. Quando dizemos Açores e ou Madeira, porque temos consciência que ao sugerirmos este para esta sessão, é provável que não se consiga cumprir as duas nesta sessão, daí estarmos para nós aqui pensarmos essa situação a nível do plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, se calhar ficávamos assim, portanto, o PS formulará por escrito a proposta e, portanto, se calhar através do e-mail dos coordenadores é mais fácil, não é? Para não generalizar demasiado a discussão, sem prejuízo, obviamente, de os outros deputados poderem, enfim, também dar as suas sugestões, se o entenderem. Mas para uma questão operacional dos coordenadores, no sentido de se acertar mais ou menos um texto que, desejavelmente, possa ser aprovado já na próxima sessão da Comissão de Trabalho. Muito bem, entramos então no ponto número 6, que são os outros assuntos. Temos aqui dois pontos. Se calhar começa-se pelo terceiro, pelo segundo, que é a indicação de dois deputados da Comissão na delegação que participará no 9º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, Madrid, 3 e 4 de outubro de 2021. Eu creio que já foi distribuído esse ofício. Tem a ver com o Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que é, digamos, um meeting que acontece a uma cimeira entre os dois parlamentos. Já vai nesta, esta será a sua nona sessão, conforme tenho aqui, sim, nona sessão, acontece alternadamente num e noutro Parlamento, desta vez será no Parlamento Espanhol, e, portanto, a Comissão de Trabalho, enfim, de acordo aqui com a lista que nos foi enviada, compete a indicação de dois elementos. Ora bem, nestes casos, conforme tem sido a prática, compete aos grupos parlamentares mais representativos, designadamente ao PS e ao PSD, poderem indicar. Eu quero-vos confessar que, por uma questão, e uma vez que isto é já no próximo fim de semana, tendo em conta este princípio, fomos já adiantando, mas obviamente se houver um entendimento diferente da Comissão, e se voltar atrás no sentido de saber que eram as pessoas que eram indicadas pelos, para estes dois grupos parlamentares. E, portanto, por uma questão logística, isso já foi adiantado, mas, portanto, não sei se sobre este assunto alguém deseja pronunciar, só se pedamos como bom, digamos, que seja indicado uma pessoa, um deputado do PSD, um PS e outro deputado do PSD. Muito bem, assim sendo, portanto, uma vez que já foram feitas as demarches, por acaso, neste caso, será pelo PSD, serei eu próprio, e por parte do PS, o Sr. Deputado Nuno Sá. Depois há aqui um outro ponto, que é o calendário das audições regimentais da terceira sessão legislativa e agendamento da audição em falta. Ora bem, relativamente a esta sessão legislativa, que agora tem início, teremos como proposta uma primeira audição regimental que diz respeito à apreciação da proposta de Orçamento de Estado para 2022, ainda não tem data, e, portanto, isto depois será de acordo com uma grelha que inclui os diferentes ministérios e, portanto, é ajustável. Depois, uma segunda audição regimental que se propõe para dia 26 de janeiro de 2022, uma terceira audição regimental para o dia 23 de março e, finalmente, uma quarta audição regimental para o dia 18 de maio. Sem prejuízo de continuarmos a pugnar, eu diria intensamente, no sentido de que possa ser agendada a famosa audição em falta ainda da primeira sessão legislativa. Tanto que no dia 15 de setembro oficiámos a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares no sentido de saber quando é que seria possível, enfim, realizar essa audição em falta, e recebemos no dia 22 de setembro uma resposta por parte da Secretaria de Estado dizendo que a Ministra do Trabalho não terá disponibilidade para realizar a audição em falta até ao final da discussão do Orçamento de Estado para 2022, e solicitam que possamos indicar uma data após a discussão e votação final global do mesmo. Eu, por acaso, não tenho aqui presente quando é que será. Não sei se já está, aliás, previsto.
Finais de novembro.
25 de outubro. E, portanto, ora bem, tendo em consideração que a segunda audição regimental será no dia 26 de janeiro, portanto, entre esse... Que dia é que...
É.
25 de outubro. Digamos, entre o final do mês de outubro, desejavelmente durante o mês de novembro até o início do mês de dezembro, creio que haverá condições para se poder efetuar.
25 de outubro é o início.
Não, a votação final global.
Não, é em novembro só.
Ah, não, também estava a achar estranho.
Pois é, em novembro.
É em novembro, não é?
Sim, teria que ser em dezembro.
Teria que ser no mês de dezembro, digamos.
25 de novembro.
Pronto, exato. Então é um mês depois, sim. Então seria... Eu confesso que não tenho presente o... Pronto, exato, eu creio que o início do mês de dezembro é...
Qual foi o que nos foi disponibilizado?
Mas já está na súmula, só que a súmula não está aqui no meio, mas qualquer coisa agora nós nem possamos perceber que o senhor não responde a dois ministros.
Tem que ver, pronto, mas pronto, eu creio que sim, eu entrei, portanto, se a disponibilidade é que pedem que seja depois da votação final global, portanto, a votação final global é 25 de novembro, e, portanto, é de 25 de novembro em diante, não é? Digamos assim, desejavelmente no início do mês de no início do mês, obrigado, no início do mês de dezembro. Mais algum assunto? Não, tinha falado de qualquer coisa.
Tínhamos aqui um convite por parte da Associação Nacional de Coisas Informais, que já nos tinham enviado, nós distribuímos, mas a intenção era que participasse um seu deputado. Esta foi a resposta que nos vieram ontem, depois é que não consta.
Muito bem.
28 de setembro. Era que participasse um seu deputado de cada grupo parlamentar, online ou presencialmente, e que estava indicado de 16 às... Ah, 16 às 17, mas entretanto passou para as 16h30, porque tem a expectativa que o Sr. Presidente da República também possa participar.
Isto é um convite, mas isto é, embora... está aqui. É um convite para o 3º Encontro Nacional dos Cuidadores Informais, que terá lugar no dia 5 de novembro, Convido um deputado desta comissão. Não, a Vossa Excelência é para mim.
Sim, mas por isso é que esclarecemos e o que nos disseram depois ontem era que seria importante a presença de cada um dos representantes.
Ah, ok. Pronto, mas é que aqui.
Pelo que percebemos, ainda não foi facultado o programa, mas pelo que percebemos, haverá um painel, uma secção, uma parte em que será mesmo dedicada à intervenção dos deputados, porque tem mesmo painel 4, Comissão de Trabalho e Segurança Social, está tudo por dentro formal.
Ah, exato. Será.
Então, agora não às 4, mas às 4 e meia.
Ok, então será. Então será, pois, haverá um painel neste terceiro encontro. Isto é online, não é?
Online ou presencial?
Ah, presencial ou online. E isto onde é que decorre? Em Lisboa?
Em Évora.
Em Évora, ok. No dia, portanto, dia 5 de novembro, em Évora, o terceiro Encontro Nacional dos Cuidadores Informais, haverá um painel, embora no convite tenha uma hora diferente, 16-17, aqui é 16 para as 16h30, para assegurar a intervenção do Sr. Presidente da República, que também participará. No sentido, e portanto haverá um painel que o painel número 4 e intitulado Comissão de Trabalho e Segurança Social, Estatuto de Cuidador Informal e portanto o convite para cada um dos grupos parlamentares se poder representar nesse debate, acho que é bastante interessante, poderá ser presencial, poderá ser online e portanto isso ficará, digamos, ao critério de cada um dos grupos parlamentares, mas é no sentido de depois poderem informar os serviços do interesse e da forma de participação para podermos informar a direção. Não há mais nenhum assunto?
Enviamos um e-mail a perguntar, é mais fácil.
Sim, ou isso, exatamente. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Sim, não, para já. Aliás, no caso dos grupos parlamentares mais pequenos, a questão estará mais facilitada. Mas, ora bem, da minha parte não tenho mais nenhum outro assunto. Pergunto se alguém quer. Os deputados já soubessem, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para aproveitar agora que estamos um pouco a retomar a atividade, fazer um ponto de situação dos processos legislativos que temos em curso e das audições que ainda estejam, digamos assim, em lista de espera. Pronto. Eu queria só chamar a atenção pela parte que nos toca, digamos assim. Teremos que definir o calendário agora para o teletrabalho, mas isso será feito na reunião do grupo de trabalho. Neste momento, como todos sabemos, já temos não só os projetos originais, mas as propostas de alteração que entretanto chegaram, textos, propostas de substituição. Portanto, talvez estejamos em condições de concluir esse processo legislativo até ao final de outubro. Depende do que os grupos parlamentares entenderem, mas penso que não é impossível do ponto de vista de calendário. E nós temos um processo legislativo que ficou pendente e que tem a ver com a responsabilização solidária das cadeias de contratação. É uma alteração ao Código de Trabalho, é um projeto que baixou, na altura foi manifestada vontade, interesse, nomeadamente por parte do Partido Socialista, do Partido Comunista Português, de se fazer um conjunto de audições e de se poder chegar a alguma alteração da lei. Tem muito a ver com a questão das explorações agrícolas, com aquilo que aconteceu em Odemira, também há do PCP. E, portanto, o que eu queria dizer é que acho que talvez fosse o momento, uma vez que o processo legislativo de teletrabalho está prestes a ser concluído, de nós criarmos ou decidirmos, não estou a dizer que vamos fazer agora, mas pelo menos na próxima reunião, acho que devíamos decidir se criamos um grupo de trabalho, estabelecer um calendário para a discussão desse projeto, porque ele inclusivamente já passou o prazo em que baixou sem votação para aqui para a Comissão. Na altura lembro-me que se tinha falado, eu não sei se depois ficou mesmo estabelecido as entidades, se os partidos chegaram a enviar, falámos na altura de ouvir a ACT, naturalmente, de ouvir associações de imigrantes e as confederações, os parceiros sociais. Pronto, queria só alertar para isso, propor que se defina um calendário, talvez não hoje, mas na próxima reunião, que se defina um calendário e que decidamos se nós vamos fazer essa discussão na especialidade aqui na Comissão ou se queremos um grupo de trabalho. Penso que esse projeto é o que está. E depois, eu não sei como é que está, digamos, o acompanhamento relativamente às questões da parentalidade. Porque... Pronto, mas não tem funcionado, ou tem? Pronto, se calhar vamos ter que ter, não sei se não vamos ter que ter dois, pronto, queria também pôr isso à consideração. Pronto. Como é que é? Admito que o Bloco também.
Vamos lá.
Bom, eu não, em que comissão é que isso foi, senhor deputado? Eu não me lembro de ter dito isso. Eu disse isso.
Obrigado, senhor presidente. Ai, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para que fique registado aquilo que eu estava a dizer sem o micro ligado. Eu estava aqui a alertar o Sr. Deputado José Soeiro que nós, não me recordo agora o mês, mas junho, julho, quando decidimos a criação do grupo de trabalho de teletrabalho, que era muito urgente, passou à frente do grupo de trabalho da parentalidade, que está constituído, já há elementos indicados, pelo menos do grupo parlamentar do PSD eu tenho a certeza que estão indicados. Ele está constituído e ficou definido, a pedido dos grupos com menos deputados, de que esse grupo de trabalho não iria arrancar enquanto não fosse concluído o processo legislativo do teletrabalho. Por isso, eu só queria alertar esta situação, porque quando falamos em criação de outro grupo de trabalho, não estamos contra a criação, mas alertar apenas que existe um grupo criado na anterior sessão legislativa que ficou parado até a conclusão deste processo. Era só mesmo para dar nota dessa situação. Muito obrigada.
Obrigado. A informação que temos de serviço é que, de facto, este grupo de parentalidade está chave na mão, não é? Está pronto a arrancar. Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. A propósito da intervenção, das intervenções, deste ponto de situação dos nossos trabalhos, da Comissão e dos respectivos grupos, eu há pouco informalmente falava com o Sr. Deputado José Soeiro. De facto, o grupo do teletrabalho recebeu as propostas, concluiu as audições, recebeu as propostas de alteração apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares e, neste momento, vamos avançar com o agendamento de uma reunião para definirmos a metodologia e a respectiva calendarização de trabalhos. Efetivamente, esta semana não houve possibilidade, desde logo por parte do coordenador de agenda, viemos das autárquicas, também trabalhos nossos internos e da organização, não consegui marcar reunião, mas marcaremos na próxima semana para definir isso mesmo, a metodologia e o calendário, e depois serei apenas um intérprete da vontade dos grupos parlamentares.
Muito bem. Sr. Deputado Dina Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só nós, eu penso que poderemos definir, ou seja, estipular já esta semana, que na próxima semana os vários grupos parlamentares tragam também posição sobre o andamento do conjunto dos trabalhos que temos para tratar, seja em iniciativas legislativas que estejam em grupos de trabalho, seja naquelas que não estando, vermos também de que forma é que as queremos tratar, porque além destes projetos que o deputado José Soares do BE referiu, há também um projeto de lei sobre as matérias da precariedade que do PCP, que nós também queremos, naturalmente, que tenham tratamento célere no âmbito da especialidade. Por isso, o que eu sugeria é que na próxima semana pudéssemos ter como um ponto mesmo da ordem de trabalhos a discussão dos vários processos que estão pendentes e que, neste mesmo âmbito, pudéssemos definir e tentar acordar entre nós formas de dar andamento aos vários processos da especialidade que estão na Comissão.
Se não vir inconveniente, se calhar os serviços podiam, se calhar, fazer uma listagem desses projetos, enviar por e-mail e, digamos, também os coordenadores poderem já discutir brevemente, sem prejuízo, obviamente, na próxima reunião, com pontos autónomos da ordem de trabalhos.
Mas já com uma preparação, com um trabalho de casa feito, digamos assim. No que se refere ao grupo de trabalho da parentalidade. Efetivamente, quando se falou disso, nós colocamos, e da parte do PCP, falo em nome do PCP, da parte do PCP, nós colocamos da dificuldade de ter dois grupos, nomeadamente desta natureza, a funcionar ao mesmo tempo, mas que não seja por isso que não se faça esse processo na especialidade. Mas eu junto um elemento que não foi referido e que na altura foi assinalado, que tinha a ver com a discussão de uma petição que iria para plenário sobre matérias de parentalidade, sobre a qual também haveria projetos de lei associados e que, como tal, depois da discussão dessa mesma petição e de projetos de lei que se pudessem estar associados, podermos dar andamento também a este grupo de trabalho, porque era natural que, sendo esta discussão, esta petição agendada e havendo um alargado conjunto de iniciativas legislativas que lhes pudessem estar associadas, que essas iniciativas se juntassem a outras que já estão no grupo de trabalho da parentalidade. Eu penso que esta petição irá ser agendada, se não está, já está na próxima semana. Pronto, ou seja, o que eu acho que faz sentido, considerando estes dois elementos que foram colocados relativamente a este grupo de trabalho no final da sessão legislativa, é que depois, após a discussão e da petição e das iniciativas legislativas que lhes estão associadas, por exemplo, que se possa fazer uma reunião do próprio grupo de trabalho e definir para futuro datas e metodologia. Mas eu queria assinalar que, em relação a este grupo de trabalho, além das questões das dificuldades de agenda colocadas, nomeadamente por parte do PCP, foi colocada também esta questão da petição, que eu penso que não é uma coisa pouco importante, porque há iniciativas associadas a esta petição que terão que se juntar às que já estão no grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, lembro-me disto que a deputada Diana Ferreira mencionou, até porque nós na altura tínhamos dito precisamente que íamos ter um projeto de lei que queríamos associar à petição e que, entretanto, é um dos que está aqui e que vai ser discutido no dia 8. Portanto, penso que a partir do dia 8 estaremos em condições de juntar ao grupo de trabalho esse projeto de lei do Bloco de Esquerda e o do PAN, que se forem aprovados naturalmente ou se baixarem sem votação, se calhar até baixam sem votação, é o mais provável até por causa da apreciação pública. E, portanto, acho que sim, acho que é isso. Vamos ver então na próxima reunião como é que podemos fazer. Pela nossa parte, eu não sei se isto é contraditório com algo que eu tenha dito antes, mas pela nossa parte nós podemos tentar acomodar-nos a ter dois grupos em simultâneo, desde que as reuniões não sejam ao mesmo tempo, obviamente. Provavelmente serei eu a participar em ambos, mas podemos tentar acomodar-nos, um a reunir às quartas-feiras às 14h, outro às terças-feiras, por exemplo, talvez seja possível. Pensando, por exemplo, que fazemos o da parentalidade e o do trabalho forçado ao mesmo tempo, enfim, acho que também nós temos...
Não haja nenhuma parentalidade forçada, não é?
Exato. acho que temos... Esta comissão tem sempre tantos processos que muitas vezes já não é a primeira vez que temos que fazer...
Muito bem, mas de qualquer forma, eu acho que essa decisão...
Pronto, sim, senhora, para a próxima. O que eu queria colocar aqui é audições em espera, em lista de espera. Será que podíamos ter um ponto de situação, se não agora, pelo menos para a próxima reunião? Eu não digo as audições... Desculpem, eu não estou a dizer as audições que nos pedem. Eu estou a dizer aquelas que foram aprovadas pela Comissão, pelos partidos... E que ainda não foram realizadas. Eu já perdi também um pouco o ponto de situação, mas era para pedir aos serviços, se calhar, que nos fizessem chegar.
Sim, os serviços farão chegar. Com, sim. São três? Quantas é que são? Tem ideia?
É uma que vem ainda da primeira sessão legislativa, que é do Instituto de Emprego e Formação Profissional, requerimento do Bloco de Esquerda, sobre a conversão de trabalhadores dos circos. Depois a segunda é sobre a situação da Galp, a audição conjunta dos dois ministros da Economia e do Trabalho.
Aí isso não se chegou a realizar, pois.
Isso não se chegou a fazer. E depois a terceira, que era acreditar...
Não, mas ainda há outra, é porque nós aprovámos aqui. Tem a ver com a regulamentação da profissão de animador sociocultural, porque nós aprovámos aqui que íamos ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque por causa daquela questão que foi colocada de não podemos regulamentar a profissão antes de haver um estudo, mas o estudo tem que ser encomendado pelo Governo, e portanto... Nós também temos interesse em que não seja esquecida essa matéria, até porque a ela está associada a um projeto de lei que nós fizemos baixar sem votação, porque as objeções que foram colocadas ao projeto de lei, lembrar-se-ão, foram que não se devia estar ou não se podia estar a legislar sem haver esse estudo sobre a proporcionalidade da legislação relativamente à regulamentação da profissão. Os próprios animadores socioculturais que fizeram a petição ficaram com essa informação, porque saiu daqui uma decisão formal da Comissão de que ia pedir ao Governo para fazer o estudo e ouvir o Secretário de Estado, e portanto nós também queríamos que essa audição fosse agendada, se possível até antes do Orçamento de Estado, porque se temos até 28 de Outubro, talvez seja possível antes do Orçamento de Estado. E, portanto, se a Comissão puder fazer, entretanto, alguma diligência, no sentido de ver as datas do Secretário de Estado, às tantas, quer IFP, quer a animação sociocultural, podia-se fazer, se ele tiver uma data para vir, pode fazer os dois temas, são com ele.
Muito bem. Eu não sei, se calhar, enfim, com base naquilo que foi dito, enfim, aquilo que se falou aqui da gestão, de qualquer maneira, põe-se por escrito e envia-se. Eu creio que se pode fazer essa, acho que concordamos, podemos fazer essa demarche junto do Secretário de Estado, no sentido de ver eventuais datas para ele poder cá vir, falar sobre um ou outro assunto, ou sobre os dois assuntos, se calhar é melhor até por uma questão de agenda para ele próprio, e obviamente também esse ponto será discutido na próxima semana, se calhar com um ponto mesmo na ordem de trabalhos, que é para... acho que, fica, que é melhor. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, damos por terminada a nossa reunião. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia.